Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Felipe Malheiros Gabrichevski. Eu sou professor de biologia evolutiva. Este é Evolução, o podcast. Este podcast foi inteiramente produzido pelos alunos de graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Aproveitem.
Olá, ouvinte. Meu nome é Rômulo. Eu sou aluno da Universidade Federal de Goiás. Você está ouvindo ao podcast da disciplina de evolução do curso de Ciências Biológicas. No episódio de hoje, falaremos sobre um tema extremamente interessante, que é evolução e genética. A partir desse tema, então, aprofundaremos especificamente no desenvolvimento do tumor na próstata, né? Mas então, com avanços rápidos, né, na ciência moderna hoje, houve uma crescente realização aí da importância da teoria evolutiva para a genômica do câncer, né? Que levaram então a uma proliferação de estudos filogenéticos dessa progressão tumoral. Esses estudos resultaram não só em novos insights, mas também em uma infinidade de abordagens experimentais. Essas células tumorais também podem ser chamadas de neoplasmas, que nada mais são do que massas anormais de tecido. Dentro desses neoplasmas, existem microcosmos de evolução. A gente pode entender evolutivamente esses tumores, né? Então, dentro de uma neoplasia, que nada mais é do que a formação dessas massas anormais de tecido, um mosaico de células mutantes vai competir aí por espaços e recursos, né? E tentar evitar a predação pelo próprio sistema imunológico, né? E pode até mesmo cooperar para dispersar e colonizar novos órgãos, né? Então, expandindo aí. Então, a evolução dessas células neoplásicas explica tanto por que a gente tem câncer, né? E por que tem sido tão difícil curar aí essa doença, né? As ferramentas da biologia evolutiva e ecologia vêm então fornecendo aí também novas ideias, né, para a gente reinterpretar essa progressão neoplásica, né, e que é a progressão desse tumor. E então novas maneiras de se pensar e um controle clínico então dessa doença, que é o câncer, que é tão temida aí por todos nós e afeta a família de todos nós também, né? A partir disso, então, a gente entra na área de estudo do professor que vai ser entrevistado hoje, que é o professor Emanuel Francisco, né, da Universidade Federal de Goiás, que será entrevistado a seguir. Que estudos, né, então, propostos aí na área de atuação do professor, mostra que na formação da próstata existe uma série de genes, então, aí que vão ser expressos, né, para levar ao desenvolvimento natural, né, da glândula, né, que é da próstata. Todos esses genes, ou pelo menos a maioria deles, de forma geral, também são expressos na instalação do câncer de próstata, né, no processo de tumorigênese. Então, é como se de alguma forma acordasse algum desses genes, né, que são ativados durante esse período do desenvolvimento, né, só que de forma natural, não, de uma forma anormal, né, sem ser em uma forma espacial e temporal específica, como ele acontece naturalmente, né? Então, ele passa a ser expresso, né, de uma forma descontrolada e anormal, que leva então à formação neoplásica, né, desse tumor aí, que é, e, né, que pode se espalhar pelo corpo e que é conhecida aí como câncer, né? A área de estudo então do professor Manuel, que vai ser entrevistado pela gente no segundo momento, né? Então tentar descobrir aí como essas alterações acontecem, né? Como elas se dão, e tentar entender aí um pouco mais essa relação, né? Da expressão genética à formação do tumor, né? Então, agora a gente vai seguir aí com a segunda parte do nosso podcast, né? Então, que é a entrevista.
Olá, meu nome é Alessandra, sou aluna da Universidade Federal de Goiás. Na segunda parte do nosso podcast, nós vamos entrevistar o professor Manuel Francisco de Andrade. O professor Manuel fez a graduação em Ciências Biológicas na Unesp em São José do Rio Preto, em 2004. Depois de cursar um ano de Educação Física na Universidade Federal de São Carlos, mas percebeu que se atraía mais à Biologia. Se interessou pela área de Biologia Celular Estrutural, que é sua área de especialização, em 2008 mestrado e 2010 doutorado, na área da Biologia que abrange a Biologia Celular, Histologia e Embriologia. Teve como orientador o professor Sebastião. Desde a iniciação científica até seu doutorado, teve seu processo seletivo feito na Unicamp, porém sua formação foi feita na maior parte na Unesp. Foi levado a trabalhar com o câncer de próstata e as diferentes lesões que afetam a mesma, onde desenvolveu seus trabalhos na área, como foi mostrado na primeira parte.
Boa tarde, professor. Nós somos alunos de Ciências Biológicas e estamos aqui fazendo um trabalho diferente à disciplina de Biologia Evolutiva. Me chamo Tatiele Rubia e esse é meu colega Alessandra Castro.
Boa tarde. Bom, meu nome é Manuel Francisco de Andrade. Podemos começar.
Então, professor, o porquê o senhor escolheu o curso de Biologia?
Eu acho que eu vou começar dos momentos que antecederam a minha vida dentro da universidade. Quando eu terminei o ensino médio, eu acabei prestando vestibular para a Educação Física. Me mudei para São Carlos, eu consegui ingressar na Universidade Federal de São Carlos, né, na UFSCar, e estudei lá um ano como aluno de Educação Física. E aí, no meio do curso, eu vi que não era o curso que eu queria. De repente, eu comecei a perceber que eu sempre gostei da área de biológicas. Comecei a perceber que a biologia me atraía mais. Inclusive, nos momentos que eu ia na biblioteca, em vez de ir para a sessão de educação física, eu ia para a sessão de biologia. E aí, eu percebi que realmente eu tinha que mudar de curso. Aí, eu fiz mais um ano de cursinho, né, porque eu não consegui passar na biologia. Naquele momento, a biologia estava muito concorrida. Na época daquele boom da era molecular, da biologia, então o curso de biologia se tornou muito requisitado, muito concorrido. Tive que fazer mais um ano de cursinho, fiz um ano de cursinho, e aí no final desse período eu passei no curso de biologia na Unesp em São José do Rio Preto. É um dos campus da Unesp. E aí eu fui cursar biologia. Então eu acho que o interesse veio realmente... Foi algo que é curioso. Antes de entrar na educação física, eu não tinha essa percepção. Eu gostava de biológicas, ou seja, eu sabia que exatas e humanas não seria uma opção para mim como curso de graduação, né? Mas eu fui perceber só quando eu entrei no curso de educação física. Engraçado isso, né?
Depois de um tempo.
Depois de um tempo, exatamente. Porque a gente acaba prestando vestibular, claro, com base naquilo que a gente se identifica. E como eu me identificava, sempre me identifiquei muito com esporte, sempre gostei muito de praticar atividade física, eu achei que o curso de educação física fosse me atender. Mas, na verdade, existe um grande abismo entre gostar de fazer alguma coisa e querer trabalhar com aquilo. É engraçado, né? E foi realmente o que aconteceu.
Ou a própria vocação para a profissão que você escolheu.
Exatamente.
Professor, não decorreu o curso do senhor. Como que foi essa graduação lá em São José do Rio Preto?
Joia. Bom, eu entrei na graduação em 2004, em São José do Rio Preto, e foi um momento, a graduação como um todo foi muito, muito, muito interessante. Eu me identifiquei com o curso, de fato, logo nos primeiros meses de aula, eu vi que realmente era aquilo que eu queria, e isso já me tranquilizou bastante, porque corri o risco também de não ser a biologia.
É, lógico.
Poderia acontecer. Logo no primeiro ano eu já me identifiquei com a área de biologia celular estrutural, que é a minha área de especialização dentro do mestrado, dentro do doutorado. A biologia celular estrutural, ela abrange a própria parte da biologia celular, a histologia e a embriologia. Logo no primeiro ano eu já ingressei no laboratório do professor Sebastião Roberto Taboga, que foi o meu orientador desde a iniciação científica até o doutorado.
Então foi tudo em São José do Rio Preto que o senhor... graduação, mestrado, doutorado, foi lá?
De certa forma, fisicamente foi. A graduação, sim. Né? Agora, quando eu terminei a graduação em biologia, eu ingressei no mestrado. O Sebastião Roberto Taboga, ele é professor lá do Unesp de Rio Preto, só que ele orientava pelo programa da Unicamp. Então, na verdade, eu fiz o processo seletivo pela Unicamp, porém, com a orientação do Taboga, que é de Rio Preto. Então, toda a parte experimental eu fiz em Rio Preto. Tudo que era burocrático, quando eu tinha que fazer provas, defesas, eu tinha que ir para Campinas para poder... porque o local físico da pós-graduação...
Professor, quais foram os pontos negativos que o senhor encontrou no decorrer da sua graduação?
Eu acho que eu sou um pouco... Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso. Pelo seguinte, eu sou um grande entusiasta do curso de biologia. Então, eu simplesmente... acho que é uma coisa de paixão mesmo, né? Eu me apaixonei pelo curso, sempre gostei muito do curso. Claro, havia defeitos, né? Tinha coisas que eu não concordava e por diante, mas foi um curso que assim, me trouxe muita realização do ponto de vista profissional. Não só profissional, mas outras relações que a gente tem durante o curso de graduação, vocês sabem como que é isso, né? A sua vida pessoal, de uma forma geral. Então eu estava num lugar que eu gostava, o campus é um campus pequeno. Ele lembra muito um colégio.
É, eu conheço porque eu sou de lá.
De São José do Rio Preto?
Aham, eu moro aqui tem 9 anos.
Pois é, então você conhece o Bilce, o famoso Bilce, né? Ele é um campus muito acolhedor. Foi muito prazeroso estudar dentro do Bilce. Então acho que juntou tudo, né? Juntou a questão do curso, que era um curso que eu queria muito fazer. Me identifiquei com o curso logo no início. Gostava muito da minha turma. Enfim, na universidade como um todo. Então foi um curso muito prazeroso. Claro que... algumas coisas, se a gente pudesse mudar, eu mudaria, acho que normal, né? Nem tudo é perfeito. Mas olha, não tenho o que reclamar. Claro que havia disciplinas dentro do curso que naturalmente não me identificava tanto, mesmo gostando da biologia como um todo. Mas, olha, não tem assim. Se tiver um. Fora essas coisinhas pontuais que eu acho que nem merecem comentário, não. Que são coisas bobas diante de tudo que aquilo me proporcionou. Eu acho que não mudaria nada, né? Foi tudo de novo da mesma.
Não tem um ponto negativo forte, né, professor?
Não.
Professor, em relação à disciplina de evolução, como que foi durante o seu curso? Foi uma matéria? Ou foi visto em várias disciplinas? Como que foi?
Bom, a evolução, eu tive evolução em 2 momentos. Evolução 1 e evolução 2. Foi uma disciplina interessante essa pergunta sobre a disciplina de evolução. Por quê? Durante a graduação, a disciplina de evolução ela não me chamou muita atenção. Eu acho que tem essa questão de identificação, às vezes, com os professores. Isso acontece muito. Quando você se identifica com o docente, com o professor, a disciplina, por si só, ela acaba se tornando mais atrativa, né? Isso existe. Não tem como a gente negar. Acho que nesse sentido, talvez eu não tenha... Não que eu não tenha me identificado com os docentes ali da disciplina. Eu me identifiquei, gostava bastante dos docentes, mas a evolução passou mais ou menos como uma disciplina... mais uma disciplina aqui do curso. Né? Era uma disciplina difícil, não era uma disciplina tão simples. Mas por que eu disse que é interessante essa pergunta? Porque depois que eu terminei a graduação, eu comecei a olhar para a evolução com outros olhos. Talvez no momento da graduação eu não tivesse maduro o suficiente para olhar para a disciplina de evolução como eu acho que ela deve ser olhada hoje, encarada hoje. E aí eu comecei a estudar por conta. Mas uma das minhas críticas, porque eu lembro que durante a graduação eu tentei ler o livro do Darwin, né, A Origem das Espécies, e eu não consegui. Porque eu senti uma certa dificuldade para entender várias coisas do livro. Ele é um livro difícil. E aí, durante o mestrado, eu fui pegar esse livro para ler. E consegui ler o livro. E é fantástico. De certa forma, o livro mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver a biologia.
Acho que todo aluno de biologia
deve ler esse livro. Eu já li esse livro, eu li perfeito.
Ele é perfeito. Ele é difícil, ele é denso.
Lógico, complexo.
Mas ele é perfeito. Ele é um livro. Claro que a gente sabe que a evolução avançou muito do ponto de vista científico, né? Mas.
É a base.
É a base de tudo. E a minha crítica em relação. Talvez essa seja uma crítica, pegando a questão da evolução de forma pontual, uma crítica que eu tenho, em especial com a disciplina de evolução. Esse livro devia ser leitura obrigatória dentro de um curso de biologia. E não tinha. Tinha ali nas referências, na bibliografia, mas não era uma leitura obrigatória. Isso deveria ser uma leitura obrigatória dentro de uma disciplina de evolução. Nem que um semestre seja voltado só para isso, embora um semestre seja muito pouco para a gente entender Darwin. Né? Mas, enfim, isso veio depois, durante o mestrado, e daí por diante.
O senhor acha que as noções de evolução vieram antes da graduação ou após a graduação?
Eu acho que um pouquinho de cada coisa, né? Começou antes, mas a gente já começa no ensino fundamental médio a escutar, né? Mas isso veio mais forte na graduação, certamente.
Depois que o senhor passou por todos os processos de graduação, mestrado, doutorado, leciona, como que o senhor abordaria esse tema de evolução, tanto na graduação quanto no ensino médio?
Complexa pergunta. Como que eu abordaria, em que sentido?
Como o senhor lecionaria essas disciplinas da graduação? E como o senhor lecionaria essa disciplina para alunos de ensino médio?
Olha,
vamos dar uma ordem para o senhor. Graduação, o senhor chegaria revisando todas as teorias, colocando algumas aplicabilidades que tinham na época ou que tinha hoje. Ensino médio, viria superficialmente com as teorias e buscaria algo do cotidiano para que aqueles alunos entenderem aquelas teorias, mas que fizesse com que eles entendessem que na época aquelas teorias eram um pouco barradas por conta de cultura, por conta de religião.
Eu acho que, porque assim, para a gente planejar um método de ensino, né, um plano de ensino, você precisa ter um tempo, um processo, todo um processo de maturidade, né? Por isso que é difícil responder uma pergunta dessa assim, sem pensar um pouquinho antes. Né? Eu nunca pensei como eu trabalharia uma disciplina de evolução. Eu já tenho isso pronto, por exemplo, para histologia, né? Para biologia celular é mais fácil porque é a minha área. Mas certamente esses elementos que você apontou são extremamente importantes. Né? Mas uma das coisas que eu mudaria, eu sei que essa não é a resposta que você esperava, mas acho que é o que eu consigo te responder agora. Uma das coisas que certamente eu colocaria é trabalhar com um livro do Darwin ali. Né? Nem que seja para, no primeiro momento, talvez no ensino médio fundamental, ele vai falar, pô, esse é a origem das espécies do Darwin. Então dá uma olhada, folhei aqui, o que ele escreveu, quais são os temas que ele aborda. E trabalhar pontualmente, claro que dentro desses diferentes períodos, né? Ensino médio, você vai mais devagar, ao estágio que esses alunos estão, e aí por diante. Né? Mas eu acho que eu utilizaria muito o livro dele. Porque o livro do Darwin, Origem das Espécies, ele vai para muito além das próprias teorias que ele lança com o livro. Sabe por quê? O Darwin viveu num momento tão conturbado do ponto de vista religioso, ou seja, até então a religião era tida como a verdade absoluta ali, do ponto de vista de origem das coisas, surgimento das espécies daí por diante, que para ele foi tão desafiador lançar uma teoria nesse contexto que o poder de argumentação dele é algo assim. O que mais me chamou a atenção no livro do Darwin foi exatamente essa questão do poder de argumentação que ele usa para discutir as teorias dele. E isso para a gente, não só para a gente como acadêmico, mas para qualquer um, é uma ferramenta assim, muito interessante. Porque a todo momento a gente precisa argumentar diante das diferentes situações. Quando você escreve um paper, um trabalho, lançando uma nova ideia, tentando defender a hipótese que você trabalhou, você precisa ter poder de argumentação. Eu acho que o Darwin, nesse sentido, ele contribui assim. É engraçado, é uma aula de metodologia também.
É, realmente.
Então, eu sei que eu não respondi a sua pergunta do jeito que você
queria. Vou voltar, ela depois diferente. Professor, um pouquinho agora da sua pós-graduação no mestrado. O senhor havia comentado qual universidade o senhor cursou o mestrado e como foi esse mestrado? O que te levou a escolher o seu trabalho de mestrado? O que te levou a trabalhar com o câncer de próstata? Como que foi?
Joia. Bom, o trabalho, eu comecei a minha iniciação logo no primeiro ano de universidade. E eu já percebi que realmente era aquilo que eu queria fazer. Fer? Era exatamente aquilo que eu queria fazer. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu passei pela iniciação científica, fiquei 3 anos na iniciação. Logo na iniciação, eu já tive bolsa de iniciação científica, né? Lá em São Paulo tem uma agência de fomento, a FAPESP, como se fosse a FAPEG, em Goiás. E eu consegui bolsa da FAPESP e fui seguindo o caminho. Terminei a iniciação. Quando eu terminei a iniciação científica, isso coincidiu com o período, com o meu último ano de universidade, de faculdade, eu já sabia que meu orientador orientava pela Unicamp, e aí eu conversei com ele e disse que queria fazer um mestrado na área. Então estava tudo certo, eu gostava da área, já estava trabalhando com próstata, né? Toda essa questão das lesões, não só câncer de próstata, mas os diferentes tipos de lesões que afetam a próstata. E aí foi o momento que eu decidi prestar. Estudei, durante o meu 4º ano de faculdade, acabei estudando o ano todo para poder prestar a prova de ingresso no mestrado, que lá em Campinas tem uma prova de seleção, né? Uma prova teórica. Você escolhe as áreas que você quer, você pode escolher entre biologia celular, histologia, embriologia e anatomia também. Na verdade, você tem que escolher 3. Você recebe questões das 4 áreas. E aí você seleciona 3 áreas. Então, no meu caso, eu tirei a anatomia de lá. É uma área que eu não queria trabalhar no momento. Embora a gente utilize.
Mas o senhor trabalhou desde a iniciação científica, sempre foi em biologia celular, na graduação?
Sempre foi com biologia celular, histologia e embriologia. Claro, eu estava trabalhando em todas as áreas, mas o enfoque, a ênfase na área é na biologia celular e histologia. E isso também.
Quando o senhor terminou o mestrado, já ingressou diretamente no doutorado? E onde o senhor fez o doutorado?
Bom, assim como o mestrado que eu fiz na Estadual de Campinas, na Unicamp, o doutorado também. Ingressei, terminei o mestrado em 2008 e já ingressei no... Ingressei no mestrado em 2008, terminei o mestrado em 2010. Em 2010 já ingressei diretamente no doutorado. No caso, o processo de ingresso no doutorado não tinha provas, era uma análise de projeto. Como você já é aluno do programa... fica relativamente mais fácil você ir direto para o doutorado. Se é um aluno de fora, que não é do programa, ele tem que fazer a prova teórica. Mas naquele momento, quando eu já era aluno, mais uma análise de projeto.
E o projeto do senhor, está ligado com o que o senhor estudou no mestrado ou não?
Está totalmente ligado. Na verdade, você vai linkando, né? Pelo menos quando as coisas vão dando certo dentro da sua linha de pesquisa, você vai amarrando um projeto com o outro. Porque você parte de um ponto e esse ponto ele vai abrindo cada vez mais. Você vai descobrindo coisas novas e novas perguntas vão surgindo. Então, isso vai dando ideia para novos projetos. É assim, no meu caso.
A senhora teve TCC quando o senhor terminou a graduação?
Tinha. Quando eu terminei a graduação, eu finalizei primeiro a licenciatura. Então, tive que fazer um TCC e tudo mais. Aí, depois, eu fiz o bacharelado. Então, no caso da Unesp em Rio Preto, você terminava a licenciatura e aí você
entrava
com o processo ali para fazer o bacharelado. Na verdade, a exigência que eles pediam envolvia algumas disciplinas a mais, só do bacharelado, que é disciplinas específicas do bacharelado.
É igual aqui.
Exatamente. Igual aqui. E aí tinha o trabalho, o TCC, no caso do bacharelado, já é o trabalho, o TCC mais científico, né? Como eu fiz estágio desde o primeiro ano, eu acabei usando meu próprio relatório de iniciação científica, que é o que todo mundo faz, como um trabalho de conclusão de curso. E aí eu terminei também, defendi o bacharelado com um trabalho de iniciação científica. Isso eu já estava no mestrado já, eu tinha ingressado no mestrado. Mas foi um processo bem tranquilo, né? Porque já estava tudo pronto, só cumpri os créditos das disciplinas do bacharelado e finalizei.
Dentro da área do senhor, referente a câncer de próstata, o que é câncer?
O câncer é uma doença multifatorial. Ela tá, se vocês entrarem no site do INC e pegar a definição, vocês vão ver que eles classificam o câncer como uma doença que engloba mais de 100 diferentes tipos de doenças, né? Então é uma doença multifatorial, na qual fatores genéticos e fatores ambientais estão relacionados. Claro que dependendo do tipo de câncer, alguns mais, outros menos, né, muitos estudos são feitos no sentido de se tentar entender quais fatores às vezes são mais prevalentes, mais influentes em determinados tipos de câncer.
É uma regra o câncer ser sempre voltado à hereditariedade?
Não. Por ter exatamente essa característica, né, por ser uma doença multifatorial, o câncer ele pode ter, de novo, né, isso depende muito do tipo de câncer, ele pode ter uma variável hereditária de peso, como, às vezes, o ambiente mesmo pode ter, às vezes, mais peso para determinado tipo de câncer. Por exemplo, a gente fala em câncer de próstata. Existem alguns estudos mostrando casos, claro que isso é muito dependente da população analisada e daí por diante, muda muito de população para população. Mas tem estudos mostrando que no caso do câncer de próstata, em algumas populações específicas, alguns países, populações de países da Europa, você tem aí uma taxa de 42% de fator genético envolvido no surgimento do câncer. E é alto, se a gente considerar isso, né? Então isso muda muito de câncer para câncer, de região para região, né?
Certo. Professor, pode me dizer qual a diferença entre um câncer in situ e um câncer invasivo?
Joia. O câncer in situ, como o nome diz, né, ele está em loco, né, ele está localizado. O invasivo é quando essas células, que no primeiro momento elas estavam in situ, porque você tem alteração da célula. O que, que é o câncer in situ? Por que, que ele surge? Né? Ele surge porque a célula ela perde o controle de divisão. As células têm um mecanismo interno que controla esse processo de divisão celular. É chamado de sistema de controle do ciclo celular. Então, se a gente pegar uma célula, ela passa por um ciclo. Esse ciclo ele envolve uma fase que a gente chama de intérfase. Dentro da intérfase, a gente tem a fase G1, que é crescimento, a fase S, que é a fase de síntese, ou seja, replicação do material genético, a fase G2, cresce mais um pouco, e aí ela entra na mitose propriamente dita. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, que é o momento que ela divide o núcleo e o citoplasma, originando, né, se a gente pensar na mitose, duas novas células. Todo esse ciclo que ela passa é muito bem controlado. Existem proteínas, enzimas que controlam esse ciclo. Tem que ser controlado. E aí que entra a questão do câncer ser uma doença multifatorial. Você precisa alterar vários elementos, principalmente desse controle do ciclo, para você fazer com que essa célula, que antes conseguia sair de uma célula, se dividir em duas, mas isso de acordo com a necessidade de um tecido, de um órgão, por exemplo, né, ela perde esse controle e começa a proliferar desordenadamente. Então, voltando para a sua pergunta. Enquanto ela está, você pode ter essa célula alterada in situ, localizada, então o tumor de próstata está dentro da próstata. Mas quando algumas células conseguem sair desse ciclo, desse local, e cair na corrente sanguínea, o potencial, já é uma célula metastática de atingir um outro órgão, por exemplo, um tecido ósseo, que acontece bastante no câncer de próstata. Aí esse tecido, essa célula de origem prostática começa a crescer dentro do osso, então imagina, são tecidos totalmente diferentes e um crescendo dentro do outro. Por isso que o grande perigo, na verdade, do câncer, né, em termos de danos para o organismo, é essa questão da metástase, quando essa célula adquire um potencial de sair daquele local, cair na corrente sanguínea e afetar outro órgão.
Professor, apesar dos poderosos mecanismos do corpo de supressão do câncer, por que que nós desenvolvemos o câncer?
Exatamente, isso cai de certa forma naquilo que eu estava explicando para vocês, né? Essa questão do controle do ciclo celular. Existem muitos estudos mostrando que em diferentes cânceres você tem exatamente essas proteínas que controlam dentro desse pool de proteínas, enzimas que controlam a divisão celular, algumas funcionam como se fossem freios. É igual um carro. Né? Se você pensar no carro, você tem um acelerador que te permite acelerar e fazer o carro se movimentar. Mas se você não tiver um freio para frear esse carro, se torna uma arma, se torna, né, algo totalmente desordenado. Claro, uma comparação grosseira, mas para a célula exatamente a gente pode pensar dessa forma. Então você tem o acelerador do carro, que são aquelas enzimas, aquelas proteínas que fazem a célula caminhar pelo ciclo, mas você tem também os freios. Então esse freio ele precisa funcionar no momento que fala, opa, calma aí, célula, né? Isso não é o seu momento de se dividir, porque o seu tecido, o órgão que você está, ele já atingiu o potencial que ele precisa. Agora, quando essas proteínas, portanto, o material genético que codifica para essas proteínas sofre alguma alteração, alguma mutação, de forma a alterar esse freio, é igual um freio de carro desregulado. Ela não consegue mais barrar e a célula ela entende que ela precisa se dividir. Proliferar e ela prolifera. Isso gera uma lesão, um crescimento desordenado dessas células, consequentemente do órgão. E aí você pode ter, no primeiro momento, em cinto. Normalmente as doenças se apresentam, se quando a gente fala em câncer de próstata, você tem, às vezes, essas doenças vão acontecendo em estágios. Né? Então você tem estágios que antecedem o momento dela, dessa célula mais maligna. Então ela vai se modificando. Por isso que o câncer, não todos estão relacionados com a idade, mas a grande maioria está relacionado com a idade. Por que que o câncer de próstata é uma doença que certamente ele vai afetar homens velhos? Ou seja, todo homem que atingir uma certa idade, chegar à velhice, a probabilidade dele ter ou uma doença, não só o câncer em si, uma doença maligna, mas uma hiperplasia, que é uma doença benigna, é muito alta. Por quê? Essas células vão acumulando mutações. Daí a questão do multifatorial ao longo da vida. E chega um momento que essas mutações afetam, podem afetar essas proteínas, esses freios moleculares, e essa célula cresce desordenadamente.
Certo. Professor, dentro dos princípios de evolução, como seleção natural, mutação, deriva genética, como que isso pode ser trabalhado dentro de um ecossistema canceroso?
Essa pergunta é muito interessante também. Eu assisti uma palestra recente no congresso. Só para vocês verem como essa questão da evolução está intimamente relacionada. Mesmo quando a gente pensa no câncer, né? O que no primeiro momento pode parecer até estranho. Câncer e evolução parece que não tem nada a ver, na verdade está em tudo a ver. Tem um pesquisador, foi um evolucionista muito famoso, né? Chamado Theodosius Dobzhansky. Dobzhansky tem uma frase também muito famosa, muito conhecida, que diz o seguinte: nada faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Por que eu estou dizendo isso? Nessa palestra, esse pesquisador ele mostrou o seguinte, que dentro de um tumor, então você pega lá um indivíduo, você tem um paciente com tumor, você pega o tumor desse paciente, então você está falando de uma próstata, por exemplo, um tumor. Dentro desse ambiente tumoral, existem vários microambientes tumorais diferentes. É como se você tivesse diferentes nichos dentro do mesmo tumor do mesmo paciente. Então, se a gente pensar no processo evolutivo, olha que interessante, né? Ou seja, você tem ambientes que estão fazendo uma pressão seletiva para aquelas células alteradas, ou seja, diferentes ambientes afetando de forma, fazendo pressões seletivas diferentes para esses diferentes tipos celulares. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? E aí a gente pode pensar na questão da evolução. O ambiente está selecionando essas células, tá, com alto poder, né? Tumorigênico, metastático, enfim. Agora, olha que loucura que é isso. Porque antigamente você achava, o tumor, ele é todo igual. Você tem um ambiente único. Na verdade, não. Eles descobriram que existem vários ambientes dentro do mesmo tumor. Por isso que a cura se torna tão difícil. Porque você desenvolve uma droga para curar um determinado ambiente. Agora, essa droga não vai ter o mesmo efeito. Olha isso, dentro do mesmo, nós estamos falando do mesmo indivíduo, dentro do mesmo tecido. Ela não vai ter o mesmo efeito dentro do ambiente e um grupinho de células vizinho aquele ali, por exemplo. Porque o ambiente ali é diferente. Os fatores que existem ali estão selecionando essas células de forma diferente. Olha que interessante que é isso. Então, para que vocês fizeram essa pergunta, me veio isso na cabeça no primeiro momento, né? E a gente pode pensar a evolução também. Claro, se você pensar na evolução, no processo do câncer, na natureza, vamos tirar o ser humano, que é um ser social. Então, nesse sentido, a gente se diferencia completamente de outros animais. Claro que existe sociabilidade com o mundo animal, mas é bem diferente. Né? É bem diferente. A gente tem um chimpanzé com 99% de semelhança de material genético, mas se eu perguntar para vocês se vocês já leram algum livro escrito por um chimpanzé, ninguém nunca leu. E também nunca vai ler. Tá? O ser humano é um ser social e a sociabilidade mudou totalmente as relações humanas. Tá? Embora a gente tenha uma genética que seja muito conservada, por exemplo, de chimpanzé. Então, se você pegar na natureza, um indivíduo que desenvolve um animal que tem um câncer, é uma forma da natureza, via pressão seletiva, eliminar esse animal. Ele começa a ficar doente, enfim, ele não vai conseguir se alimentar muito bem, não vai conseguir reproduzir. Isso afeta, né, a vida desse animal, tá eliminado da natureza. Então, do ponto de vista evolutivo, está totalmente relacionado. É uma das formas que o ambiente tem de eliminar esse animal, de descartar esse animal, né, via pressão seletiva. É interessante pensar nesse sentido. Né? Agora, já para o ser humano, é diferente. Por quê? Devido à sociabilidade, o ser humano desenvolveu formas de burlar isso que veio como herança da natureza. Claro que ela existe ainda, né? Você não consegue curar uma célula metastática. Claro, se você tirar do indivíduo ela aí, tudo bem, o indivíduo ele vai estar livre dela, mas você não consegue pegar ela no estado metastático e curar. Isso não se tem. Não se consegue fazer. Então, a sociedade, de certa forma, o ser humano conseguiu desenvolver formas de contornar esse problema, que a evolução seria cruel, né? Nesse sentido, o ser humano. Mas a gente consegue, né, de diferentes formas, tentar pular isso, essa pressão seletiva, né?
Voltando àquela pergunta que eu fiz de como o senhor abordaria essa questão de evolução e genética. Então, eu vou dar um ambiente para o senhor. Na graduação, o senhor passou por citologia, o senhor falou sobre o câncer e algumas coisas sobre o câncer. Mas como o senhor abordaria o seu trabalho de câncer de próstata com os seus alunos da graduação? Esse câncer de próstata, desde quando o senhor começou a estudar até o momento, teve uma evolução?
Você diz no nosso laboratório?
Isso, no que o senhor trabalha.
Sim, eu trabalho, com certeza, com certeza. Sim, tem que ter. Porque senão... seria até... Como que eu posso dizer isso para vocês? Não tem como você continuar trabalhando numa coisa, pelo menos da forma que eu enxergo, né? Se a coisa não está dando certo. Né? Mesmo porque para você fazer pesquisa envolve dinheiro, é caro.
Tem que ver algum resultado.
Tem que ter um resultado. Então, com certeza. Hoje, por exemplo, o modelo que a gente trabalha no laboratório, claro que o resultado, o objetivo final, qual que é? Hoje, se um dia a gente conseguir descobrir a cura do câncer de próstata,
né?
É utópico? É, mas tem que ter uma utopia, senão é o que guia o nosso trabalho.
Com certeza.
Né? Porque se você perguntar para mim, qual é o seu objetivo? Ah, não tem objetivo nenhum, não quero descobrir nada. Então, para que fazer pesquisa? Né? Se a gente vai conseguir, isso é outra história.
Mas está tentando.
Exatamente. Por que que eu digo que é o top? Porque eu sou pessimista? Não, porque eu sou realista. Fazer pesquisa, agora vamos voltar para a condição do Brasil, dentro do nosso país. Vocês estão a par da condição que a gente está vivendo. Por exemplo, nosso laboratório hoje não tem um centavo para comprar nada. Acabou o dinheiro dos projetos que a gente tinha. Né? Recentemente a gente teve 3 projetos negados. E essa é a realidade que a gente está enfrentando hoje. Então, o laboratório ele continua em andamento com coisas que a gente adquiriu de dinheiro de projeto anterior, mas isso uma hora vai acabar. Se até lá não tiver dinheiro, o laboratório para. E essa realidade, na verdade, não é só daqui, só da gente. É do Brasil todo. Estava lendo uma reportagem ontem de um pesquisador da Federal do Rio, que trabalha com Zika vírus. Ele disse, olha, eu aguento meu laboratório mais um ano em funcionamento. Eu vou fechar as portas se não tiver. Então, eu acabei de fugir um pouquinho, né?
Como o senhor contaria isso para os seus alunos?
Exatamente. Bom, eu acho que, de certa forma, é o que a gente acaba fazendo. Embora, às vezes, seja difícil devido ao grande conteúdo que a gente tem que abordar na graduação e o tempo acaba que é curto, né? Mas eu sempre tento levar um pouquinho dos elementos da nossa pesquisa para a graduação. Mesmo... Uma das coisas que a gente sempre faz é levar os alunos no começo do curso. Eu não sei se eu fiz isso com a turma de vocês. Talvez na biologia celular não.
Não.
Olha só. Mas isso a gente está mudando. Na histologia a gente faz porque a gente leva o pessoal para conhecer o laboratório. Mas para ver como é que é. Eu acho que só o fato de levar e já apresentar os alunos no primeiro... Nossa, então tem pesquisa aqui. Tem muitos alunos e saem.
Deveria fazer isso na biologia celular também.
Exato. Isso é uma coisa que a gente está tentando corrigir com o tempo. E a gente a todo momento, por exemplo, uma das linhas de pesquisa, eu não queria cair nesse assunto, mas...
Mas eu acho que pode falar para pessoas dos seus artigos, é bem-vindo.
Talvez até sirva como alguns elementos para vocês no trabalho. Uma das nossas... Eu costumo dizer que a gente tem várias linhas de pesquisa, né? Eu também nunca gostei de ficar... A gente tem que focar numa linha principal, que guia o laboratório, claro, mas é difícil você ficar numa linha só, você tem que expandir os horizontes. A gente trabalha também com próstata feminina. Eu não sei se vocês sabiam, mas mulher tem próstata. Tá? Não só humano, assim como outros mamíferos, morcegos, roedores, não todas as espécies, mas muitas espécies têm. Por exemplo, o rato de laboratório tem. Né? A gente trabalha com um modelo que é o gerbil, as fêmeas têm próstata, e por diante. Né? Então, o câncer, a questão da próstata feminina, são assuntos que quando você aborda em sala de aula, eles atraem muita atenção. E como, responder mais diretamente à sua pergunta, como que a gente aborda isso? Exatamente do ponto de vista aprofundado que a gente está dentro do laboratório? No primeiro momento, não. Se o aluno se interessar, e tem aluno que às vezes vem e pergunta, você vê que o aluno tem um conhecimento maior, aí você explora. Mas a primeira abordagem é uma abordagem mais geral. Ah, o que é o câncer? Muitos alunos vêm perguntar. E a gente tem que explicar de uma forma mais generalista. E aí você sente, às vezes o aluno ele quer aprender um pouquinho mais. Essa semana mesmo aconteceu um negócio fantástico. E que às vezes a gente, como professor, por trabalhar com isso todo momento, todo dia, está falando isso para vocês, com a frequência que a gente fala, às vezes a gente acaba ficando um pouco distante da realidade. Olha que engraçado, um aluno da nutrição, essa semana agora, na segunda-feira, hoje é terça, ontem, olha só, ela chegou no final da aula, a gente começou a parte de embriologia, ela já está na universidade, né? A gente teve toda a disciplina de embriologia, e ela chegou e falou, professor, o meu sonho é aprender sobre mitose e meiose. Eu olhei para ela e falei, mas como assim? Ela se chama Ana. Professor, eu nunca aprendi isso. A gente não teve isso no ensino médio. Eu falei, como assim você não teve mitose e meiose no ensino médio? Eu falei, aí eu perguntei para ela, mas você não entende o processo? Não, professor, eu sei que existe, mas eu nunca tive, eu tentei estudar por conta, mas eu não entendo o processo. Uma aluna que já... semestre de
universidade. Nossa, ela passou no vestibular.
Exatamente.
Só dela ter passado no vestibular.
E é uma aluna, assim, fenomenal. Ela é muito dedicada. Muito dedicada. Então, essa questão de como a gente aborda as coisas, a gente tem que sempre tomar bastante cuidado. Né? Porque se você abordar de uma forma muito aprofundada, aquele aluno que não tem a base, ele não vai se interessar por aquilo. Porque ele não vai conseguir acompanhar. Mas se você abordar de uma forma também muito simplista, aquele aluno que já sabe um pouco mais também vai ficar desinteressado. Então você tem que tentar trabalhar das duas formas para atrair a atenção de ambos os alunos. Porque a gente tem um público muito heterogêneo.
Complicada essa questão dela de estar numa graduação, passando já por várias disciplinas de citologia e não saber a divisão celular. Por quê? Nós temos a introdução à divisão celular no oitavo ano, quando você vai estudar corpo humano, sistemas preparados. Depois de tudo, você volta a ver a divisão celular no primeiro ano do ensino médio. Você vai conhecer a célula como um todo, como ela se divide. E retomamos a questão de divisão celular no terceiro ano, quando vamos falar sobre genética. Então, ela teve três momentos para ver isso. E ela conhece e não aprendeu. Aí, por essa aluna, a gente vê como é o corpo docente de professores que dão aula em colégios. Será que eles estão ali porque eles querem ensinar? Eles gostam de ensinar?
É complicado, né? Assim, é difícil a gente julgar e às vezes apontar o erro em uma direção. Mas me chamou a atenção o caso dela, porque, claro, eu sei que tem muitos alunos que não sabem o que é mitose e meiose, se você pedir para explicar, eles não vão saber explicar. Né? Mas ela é uma aluna muito dedicada. Excelente aluna, tira notas altas e tudo mais. E aquilo me chamou a atenção. E ela ficou tão feliz, assim, de entender, né, o processo, que... isso faz a gente refletir bastante. Às vezes dá a impressão que a gente dá aula e não tá nem aí, né? Mas na verdade não é isso. A gente se preocupa bastante. Pelo menos eu acho que todo professor tem que se preocupar com isso, né? É intrínseco da profissão. Se não se preocupar, alguma coisa está errada. E isso ficou gravado. Falei, poxa, né? Exatamente por isso. Às vezes a gente leva alguma coisa para sala de aula achando que... ah, o aluno já sabe isso porque ele viu no ensino médio, mas a realidade não é essa. A gente está cheio de provas, a gente pegar algumas disciplinas como química, física, matemática, é mais complicado ainda. Mas isso porque são áreas que os alunos normalmente, pelo menos a biológica, acabam tendo mais dificuldade. A gente faz o seguinte, a gente usa um modelo de desenvolvimento, eu já comentei um pouquinho com vocês.
Já, assim. Já sim. Conversou comigo sobre.
Então, como que a gente faz? Para a glândula se desenvolver, para a próstata se desenvolver, durante esse período da formação da glândula e desenvolvimento, existem uma série de genes que são expressos para levar ao desenvolvimento natural, isso de forma normal, né, da glândula. Existem várias pesquisas mostrando que esse desenvolvimento da próstata, ou seja, todos esses genes que são expressos durante o desenvolvimento, pelo menos a maioria deles, de uma forma geral, eles também são expressos durante a instalação de câncer de próstata em um momento tardio. É como se a instalação do câncer de próstata, o processo de tumorigênese prostática, ele reacordasse alguns desses genes que são ativados durante o período de desenvolvimento, que eles são expressos de uma forma temporo-espacialmente específica, ou seja, espacial e temporalmente específica. E aí eles são desativados, isso durante o desenvolvimento. Aí quando, ou seja, para que o indivíduo desenvolva um tumor na fase adulta, na fase da velhice, esses genes têm que ser reativados. A gente costuma dizer que, o processo de desenvolvimento da próstata é um processo de tumorigênese, entre aspas, controlado. Tudo certinho, está tudo funcionando, os freios moleculares, está tudo ok. Né? A célula tem controle, o sistema de controle está funcionando corretamente. Já no processo de tumorigênese, como vários fatores genéticos, às vezes fatores ambientais,
estilo de vida, né?
Estilo de vida, a gente tem o caso do câncer de pulmão, né? Tabagismo, antigamente relacionado, enfim. Essas células já apresentam essas alterações, né? Então, só que para esse tumor se formar, você precisa ter uma expressão gênica que os estudos já mostraram, muitos estudos que são semelhantes aos genes que se expressam durante o desenvolvimento. E aonde a gente tem focado o nosso trabalho? Nessa fase aqui. Ou seja, muita gente pega lá o tumor pronto, tenta estudar, entender o ambiente, quais são os fatores e tudo mais, tudo mais, tudo mais. O nosso estudo está voltado, só que quando você pega o tumor lá na frente, você não sabe, você não consegue responder o que causou isso aqui. Ou seja, se essa célula está alterada, tem esse mundo, esses vários fatores alterados, o que levou a isso? Essa é a grande dificuldade. Por isso, quando você pega um tumor formado, o que formou isso? Ah, foi o ambiente? Ah, fator genético? Tá, tem formas de você tentar elucidar um ou outro, principalmente fator genético, alimentação, daí por diante. Mas o que levou? Normalmente fica obscuro. Então, a gente está tentando entender o que acontece aqui durante o desenvolvimento e quais fatores podem alterar esse desenvolvimento, porque é o que, de fato, pode causar alteração lá na frente. Muitos estudos mostram isso, que o período de desenvolvimento, falando mais especificamente no caso do câncer de próstata, ele é determinante para a saúde da glândula. Ou seja, se esse desenvolvimento não acontecer de forma correta, a propensão do indivíduo, a probabilidade dele desenvolver tumor na vida adulta é muito maior. Isso a gente fez, de certa forma, a gente já tem algumas evidências. Para a próstata feminina, a gente expôs um testosterona, esse pionato de testosterona. A gente pegou a mãe grávida, então é um roedor, é o gerbil da Mongólia, a gente pegou a mãe grávida, numa fase específica, aplicou testosterona. Essa fêmea teve a ninhada dela. De fêmea e macho. A gente pegou, no caso do trabalho que a gente fez, foi com macho e fêmea. O trabalho de fêmea chamou mais atenção. Então essas fêmeas nasceram, elas envelheceram durante um ano. Com um ano de idade, essas fêmeas que foram expostas à testosterona durante a gestação, a gente viu que elas desenvolviam hiperplasia adenomatosa da próstata, que é um tipo de lesão prostática. Então era uma glândula que tinha muita alteração, muito inflamada. Ou seja, era uma lesão, não era um tumor. A gente levou material para um patologista, inclusive o patologista mais renomado do país, que trabalha em Campinas, ela está nas Ilhas. Né? Ele olhou o material, analisou o material e falou: não, isso não é tumor. Mas aí a gente explicou certinho, classificou lesão, era uma hiperplasia adenomatosa associada à inflamação. A gente publicou esse trabalho, né? Foi um trabalho publicado na revista internacional, mas, enfim. Então a gente está. E aí depois disso, esse foi o trabalho final do meu doutorado, dos trabalhos finais do doutorado. E agora a gente continua com essa linha, explorando, tentando entender um pouquinho mais. Agora o próximo passo é a gente tentar entender, tá? A testosterona ela aumentou essa probabilidade, mas o que que a testosterona alterou? Ela mudou alguma coisa no DNA? Tudo alguma ponto de vista da epigenética, a gente entra na questão das ventilações, o que ela fez com que aumentasse a probabilidade dessa fêmea. A gente sabe, a pessoa serão aumentou a probabilidade da fêmea desenvolver.
Mas como, né?
Mas como? Qual que é o mecanismo molecular por trás disso? Isso a gente não sabe.
Professor, tem algum exame que possa identificar os genes que o senhor havia comentado lá, que em algum momento podem ser ativados e gerar essas células cancerígenas?
Sim, se você diz tentar observar uma mutação no DNA e tudo mais.
Identificar o gene causador daquilo, se aquilo possa ocorrer ou não. No caso de um câncer hereditário.
Sim, sim. Se você souber a sequência do gene, aí você pode comparar, né? Um gene normal e um gene mutado. Sim, você faz isso tranquilamente hoje em dia com o sequenciamento.
E tem como eu alterar esse gene, fazer com que ele nunca venha a ser ativo? Depois que você identifica ele.
Por engenharia genética, por exemplo?
Qualquer outro meio.
Não que eu saiba. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Por exemplo, produzir um gene super resistente. Do ponto de vista que ele ficasse imune a mutações.
Não. Não. Eu identifiquei o gene. É aquele. Qualquer coisa que acontecer de errado, ele vai falar pra minha pra célula. Pode começar a se dividir loucamente e vai gerar um tumor, certo?
É.
Eu identificando esse gene, eu consigo inativar ele pra sempre? Eu consigo mexer nele? Ou eu consigo arrancar ele? Consigo fazer o que com esse gene quando eu descubro? Que ele futuramente pode ser a causa de um tumor, de um câncer.
Isso depende, por exemplo, do estágio que você pega esse gene. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um tumor já instalado no indivíduo. E aí você tem lá diferentes genes que estão associados, levaram ao desenvolvimento do tumor. Aí você localiza um gene que está relacionado a isso. Se você conseguir deletar esse gene por exemplo, como é que você faz isso? Tenta imaginar. Como é que você faz isso num tecido como todo? Porque todas as células ali daquele tumor vão estar alteradas.
E também tem que
lembrar
que...
Porque ela foi deixando cópias, não deixou? Então ela está alterada, por ela ter essa capacidade proliferativa, ela prolifera de forma desregulada, ela vai deixando muitas cópias, muitas cópias. Como é que você consegue pegar? Não tem como você fazer isso. Tem como você tentar matar o tumor como um todo. E aí existem diferentes formas para você fazer isso. Né? Agora, eu não sei que pé que está isso, o que você consegue pegar. Por exemplo, se você pegar uma célula, vamos supor que você pega ali o primeiro estágio, início do desenvolvimento, uma célula em zigoto. Certo? Você pegou um zigoto. Né? O zigoto é uma célula, vamos pegar em 2N. Certo? Aí você tem lá um conjunto cromossômico desse zigoto. Aí você sabe que tem um gene ali que esse zigoto ele está normal. Né? Se esse gene ele for mutado ao longo do desenvolvimento desse organismo, do envelhecimento, daí por diante, se ele for mutado, ele pode levar ao surgimento de um câncer. Se você quiser nocautear esse gene, você consegue fazer isso.
Mas só lá.
Só lá.
Se você pegar já a doença instalada, você não tem como você fazer isso aí. Porque como é que você vai fazer isso aí? Imagina só, você tem a doença instalada, tá lá o paciente chega no hospital com um tumor de próstata. Como é que você faz? Vocês estão conseguindo entender? Como é que você tira? Tá, você tira uma célula dele, mas tem um monte de célula ali dentro. Como é que você muda o genoma dele? Não tem como fazer isso.
Seria um exemplo assim, eu não sei o nome, se é linfoma, certo? Se o nome correto do câncer é o linfoma. Um exemplo, dá ele assim no pulso. Um linfoma, não sei se é o nome correto.
Certo, tá correto.
É, você tem dá no pulso. Passa um certo tempo, eu não sei qual estágio do câncer, o médico te dá assim, você pode amputar o braço ou correr o risco dele proliferar. Vamos, se amputar o braço, tem chance de quantos porcentos, mais ou menos, de não ocorrer a proliferação? Porque é por corrente sanguínea. Porque não é uma coisa certeira. Porque, por exemplo, se você deu linfoma no pulso, eu já vi caso assim, e você amputa o braço, e o câncer já...
se ele espalhou, se ele tiver concentrado ali, isso é pra todos. Se a doença, se ele tiver concentrado aqui, você amputou, acabou. Agora, se uma célula maligna saiu daqui e já ela estiver em outra região, ele pode. Não necessariamente ele vai formar, ele vai proliferar em outra região, mas ele, a chance é
enorme. A chance é enorme.
Mesmo porque essas células que são alteradas, elas se tornam muito resistentes. Elas se tornam praticamente imortalizadas, elas não morrem mais.
Entendi.
Então elas ganham todo o metabolismo dessa célula tumorigênica muda. Ela ganha um potencial invasivo muito grande. Então ela se torna resistente. Daí outra dificuldade de você conseguir matar uma célula. Por isso que você tem que fazer, tomar medidas drásticas, né? Quimioterapia, radioterapia.
E mesmo assim, às vezes não.
Mesmo assim, às vezes
não. Eu já vi casos de menina assim de 20 anos e não.
Isso muda muito de tumor para tumor. É. Né? Por exemplo, tumor prostático. Quando tem metástase, a célula metastática ela adora osso.
Aí eu já tive um tio que deu câncer de próstata e hoje ele está ótimo.
Exatamente.
Isso não é de caso.
É interessante essa pergunta, né? O câncer tem cura? Ué, se você tem um câncer de próstata em situ, você tirar a próstata, acabou.
Acabou. O meu tio fez isso, aconteceu isso com ele. Tirou a próstata, acabou.
Agora.
Ele nem precisou de quimioterapia, sim, nem nada.
Sim. Você consegue pegar uma hoje, pegar uma célula com potencial metastático e reverter ela para uma célula benigna? Não. Por isso que não tem câncer cura. Nossa, divertido. Por isso que não tem câncer, não tem cura.
Entendi.
Eu pensei, voltando à questão do gene, eu pensei na técnica do DNA recombinante, mas, poxa, você vai pegar todas as células que contém aquele gene e vai modificar? Não tem como.
Se você pegar no estágio inicial.
No controle ficou do flash, dá pra fazer.
Você consegue fazer. Tanto que. Como que estudos. A grande parte dos estudos, por exemplo, quando você quer saber o efeito de uma proteína sobre o organismo, sobre a célula, vamos ficar no mundo da célula. Você quer saber qual é a função de determinada proteína na célula. O que eles fazem? Isso, claro, em laboratórios de primeiro mundo, eles fazem isso aí com as mãos nas costas hoje em dia. Então, para eles é muito tranquilo.
Inibem
isso.
O efeito, inibem aquela proteína e vamos ver o que vai acontecer depois. Aí, vai ver.
O que eles fazem? Eles alteram o gene, para lá no gene, altera o gene, ou seja...
Com uma dada proteína.
Você tem diferentes técnicas, né? Você causa, eles chamam de genes knockouts. Você silencia esse gene.
Isso.
Você causa um silenciamento do gene. Então, vamos supor que esse gene aqui, gene X, lá na frente ele codifica essa proteína. Sei lá, essa proteína você quer saber o que ela faz na célula. Você não sabe. Na hora que você silencia esse gene aqui... Então, o que acontece? Você pode até gerar um RNA mensageiro via transcrição. Tá? Então, vamos lá. Né? Você tem o gene, RNA mensageiro sai do núcleo, vai lá para o citoplasma para ser traduzido em proteína. Okay? Ou vai passar pelo retículo ou não vai, dependendo da proteína. Joia. Só que como esse gene está silenciado, essa proteína, ou às vezes o processo de transcrição não gera proteína, ou gera uma proteína defeituosa que não vai fazer a função dela. É perfeito, porque aí você vê como que a célula se comporta na ausência dessa proteína. E você sabe os efeitos.
Qual mutação que causa, o que causa.
Professor, como isso é tudo micro? Como se acompanha isso?
Não, aí você usa diferentes técnicas para estudar. Vários parâmetros você pode extrair da célula. Vários parâmetros. Aí você vai ver o efeito final.
Não, mas o senhor faz isso em...
Então, por exemplo, você quer estudar uma determinada proteína. Vou pensar no exemplo... vamos supor que você está estudando, você estuda genes relacionados com a cor da coloração da pele ou do pelo de determinado animal. Né? Aí a hora que você nocauteia, então você tem lá um animal que tem cor amarelo, preto e cinza. A hora que você nocauteia determinado gene, que você já, claro, você não parte do nada.
Tem toda uma bagagem.
Tem toda uma bagagem, né? O cientista ele já... Estou achando que essa proteína aqui pode estar relacionada com determinada função. Você nunca parte do nada. Imagina, dentro do nosso genoma, a gente tem 3 bilhões de pares de bases. É muito.
Nossa!
Sabe quantos genes para um ano? Em torno de 30 mil genes. Para um ano. A gente pegar uma bactéria, colocar outro tanto, em torno de 500 genes. Você tem 30 mil genes. Como é que você sabe em qual gene você vai... Claro, existem estudos que vão, prévios, que vão mostrando, né? Trazendo evidências para você também não partir do nada, senão é um tiro no pé. Então aí você silenciou esse gene relacionado à cor. Aí que você silencia, aquele teu animal que tinha cor amarelo, cinza e preto, ele fica só amarelo e cinza. Aí você sabe, opa, esse gene aqui era o gene responsável pela coloração preta.
E o senhor vai estudar isso com base na flora dele?
Isso, aí você pode estudar com base na flora.
Não tem como estudar nele, ele tem que se reproduzir para ver se aquela proteína realmente inibiu aquela coloração específica.
Pode, às vezes, se você fizesse silenciamento direto ali, numa fase de zigoto, por exemplo, você pode estudar. Esse zigoto não vai formar um organismo? Hoje a engenharia genética ela avançou bastante. Né? Por exemplo, o sequenciamento de DNA antigamente era muito caro e era muito demorado. Hoje você sequencia o genoma assim. É muito mais barato e muito mais rápido. Avançou bastante.
Mas isso no ser humano, hein? Ainda não foi, não respondeu a minha pergunta. Como que você vai visualizar aquilo acontecendo? Ou o senhor não visualiza a experiência? Você analisa só o final dela. O senhor viu aquela proteína que supostamente poderia fazer alguma outra coisa lá na frente?
Se isso tiver um efeito, um fenótipo visível, tem como você avaliar. Com diferentes técnicas, por exemplo, diferentes microscópios, ultrassons, você pode fazer análise bioquímica, molecular.
Mas você não vai perder o material em estudo?
Perder em que sentido?
Quando você aplicar uma técnica para ver o que está acontecendo ali, quanto tempo aquele material vai durar para você visualizar de novo?
Depende da técnica que você usar. Você pode usar uma técnica que você perde o material logo de início, mas aí você vai ter um tanto de material que você vai usar para fazer isso aí. Isso é na pesquisa determinante. Então você sempre parte de uma amostra.
Várias amostras.
Exatamente.
Essa eu vou ver em tal, mas todas com o mesmo objetivo, vamos supor.
Com o mesmo objetivo. Aí você tem seus diferentes grupos. Vamos supor que você está interessado em diferentes proteínas. Né? Por exemplo, vou tentar dar um exemplo próximo disso. Esse experimento que eu falei para vocês da exposição à testosterona. O que a gente fez? A gente teve um grupo controle. O veículo de diluição da nossa droga é o óleo mineral. Esse, inclusive, tem o Vujol, não sei se vocês conhecem, que a gente toma, às vezes dá muito para criança, que tem dor de barriga, né, que tem intestino preso, etc. Esse é o veículo de diluição. Um grupo a gente tratou só com óleo, com injeção subcutânea. O outro, testosterona diluída no óleo. Aí a gente pegou 5 animais de cada grupo, então 5 do controle, 5 mães do controle e 5 mães do tratado. Isso gerou uma prole. Por exemplo, o roedor que a gente usa, ele dá em média 5, 6 filhotes, embora isso seja variável. Vamos considerar 6 filhotes. Cada mãe deu 3, vamos pegar, cada mãe deu 3 fêmeas. Tá? 3 vezes 5, que a gente tem 15. Então a gente tem uma amostra para trabalhar. Claro, dependendo da análise que você faz, você tem que... Então o que a gente tem que fazer no processo? Fazer o sacrifício desses animais.
Uhum.
Aí você perde, de fato, a amostra. Mas você perde, porque você vai analisar essa amostra. Na verdade, você não perde.
Certo. Porque você está analisando.
Mas você não precisa matar o tecido, a célula, o organismo que você está estudando. Você consegue ver ali o efeito, né? E depende do que você quer. Claro, se você tiver... Se a técnica for mais invasiva, ou que você tiver... que tem acesso ao tecido, aí normalmente você tem que sacrificar o animal, não tem jeito, né? Mas, por exemplo, hoje existem técnicas de microscopia que você consegue estudar o comportamento celular com o animal vivo, para vocês terem ideia. Microscópios que você consegue colocar a célula viva e filmar essa célula, por exemplo, você alterou determinada proteína dessa célula. Sei lá, vamos pensar numa proteína, vamos pensar na tubulina. Então, você fez um nocaute da tubulina. O que é a tubulina? O que é responsável? Pela formação de microtúbulo, que é um dos tipos de síntese que a célula tem. Uma das importâncias do microtúbulo é a formação do fuso mitótico para a segregação cromossômica, ou seja, para a célula se dividir. Se você não tiver microtúbulo, a célula não divide, legal? Vamos pensar nisso. Vamos supor que a gente está no laboratório, aí deu uma célula para vocês, que falei, gente, ó, constrói aí para mim uma célula com o gene da tubulina silenciada. Beleza? Aí você chega, Manuel, a gente silenciou o gene. Tá aqui a célula. Aí eu falo, então agora nós vamos lá no microscópio, nós vamos colocar essa célula, colocar no meio que induz ela a se dividir, e a gente vai filmar ela durante uma semana. A nossa célula demora 24 horas para se dividir, para passar do intérfase para a mitose e fechar o ciclo. A gente põe lá no microscópio. marca essa célula, por exemplo, em potentes fluorescentes, isso um dia é tranquilo, você faz isso muito fácil. Né? E aí a gente deixa essa célula fumando. Põe uma que não foi silenciada e outra que foi silenciada. Vamos supor que a gente não sabe. A gente não sabe que o silenciamento da tubulina, ou sabe mais ou menos. A gente está num projeto tentando identificar a função da tubulina. Legal? Aí você põe uma célula que está com a tubulina íntegra e uma célula que está com a tubulina silenciada. Nessa aqui, a gente põe uma célula, chega no final da semana, tem lá um monte de célula. Qual que é a conclusão que a gente tem? Ah, legal, se a célula se dividiu, ok. Normal. E essa aqui não se dividiu. Ficou só ela ali viva. Não deixou descendente nenhum. Você poderia falar, Manuel, mas como que eu sei que é a tubulina em especial? Claro, a gente partiu de alguns estudos, você nunca parte do zero. Por isso que a gente usa todo o referencial científico. Aí, olha que a gente olhou para essa célula aqui, a primeira conclusão óbvia que a gente tem é o quê? Ela não se dividiu. Portanto, aquela proteína tubulina que a gente silenciou, alguma função para divisão dela ela tem. E é assim que as coisas começam. Aí você vai estudar o quê? Lembra? Ah, mas aonde que ela age em especial? Você vai na literatura. Se não tem nada, você vai propor alguma coisa. E é assim que as descobertas estão acontecendo. Então vocês chegarem e falar, Manuel, a nossa hipótese é que essa proteína que a gente silenciou, ela é determinante para a divisão dessa célula. Aí a gente começa dali. Aí vão surgindo novos planos, então agora a gente vai estudar a via dela. E daí por diante. Vai tentar ver o que deixou de formar dentro da célula, aí você vai atrás do diferencial científico. E a descoberta científica é assim. Legal, né?
Muito legal. Muito interessante. Quer colocar mais alguma coisa?
Então, muito obrigada, professor Manuel, pela sua disponibilidade e, respectivamente, bem com a sua ajuda para o desenvolvimento do conteúdo do nosso trabalho, bem como ao professor Felipe Malheiros. Muito obrigada por ter nos dado a oportunidade de fazer este trabalho e aprendermos um pouco mais sobre a relação entre a evolução e a medicina. Muito obrigada a todos os ouvintes, ficamos por aqui e até o próximo podcast. Valeu, galerinha!